Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 4. Atos no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 23. Atos capítulo 4, verso 23. Eu chamo a sua atenção para este texto, para nós pensarmos sobre os bandeirantes da fé. Os bandeirantes da fé. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Esta é a palavra de Deus. Amém. Bandeirantes é a denominação dada aos desbravadores do período colonial, que penetraram nos sertões do que hoje é a nossa pátria. Tidos como heróis por alguns e vilões por outros, os bandeirantes saíam em expedições por pelo menos três propósitos. Primeiro, em busca de riquezas minerais, sobretudo o ouro e a prata, abundantes no interior do nosso país. Em segundo lugar, eles saíam à caça de índios para escravizá-los. E também à procura de quilombos, com o objetivo de exterminá-los. Os mais famosos bandeirantes nasceram no que é hoje o estado de São Paulo. Foram, em parte, responsáveis pela conquista do interior e extensão dos limites de fronteira do país, porque havia o Tratado de Tordesilhas, que foi o acordo firmado entre Portugal e Espanha com a intenção de dividir as terras do Novo Mundo. E não fosse pelos bandeirantes conquistando terras, o Brasil não teria a vastidão que hoje ele tem. Isso é fruto do trabalho dos bandeirantes. E foi por causa deles também que todo o Centro-Oeste pertence ao Brasil. Por exemplo, o Centro-Oeste foi criado às capitanias de Goiás e de Mato Grosso em 1748. Nós devemos como Estado aos bandeirantes. E não é à toa que na bifurcação da Avenida Anhanguera com a Avenida Goiás nós temos aquele belo monumento do bandeirante, o Anhanguera. E quando eu penso nos primeiros crentes, eu gosto de fazer um paralelo entre a força e a coragem deles com as mesmas dos bandeirantes brasileiros, só que com significativas diferenças. Em primeiro lugar, a nossa bandeira, a bandeira dos bandeirantes da fé, era Cristo e continua sendo. As riquezas que os primeiros crentes buscavam eram vidas convertidas, ou seja, a fé em Cristo Jesus, que é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Em vez de caçar para escravizar, os bandeirantes da fé se entregavam para salvar e libertar cativos do pecado. Os bandeirantes da fé iam até as primeiras comunidades de fé, as igrejas recém-estabelecidas, não para destruí-las, mas para encorajá-las, para encorajar os crentes a permanecer na fé. Eu gosto de pensar nas igrejas como quilombos, quilombos espirituais. O que era um quilombo? Quilombo era um lugar de pouso, um lugar utilizado por populações nômades ou em deslocamento, paragens, acampamentos. Era um acampamento guerreiro, capital, povoação, união. O quilombo eram comunidades autônomas de escravos, fugitivos. E nós somos escravos de Cristo, fugitivos do pecado. Eu gosto sempre de fazer essa analogia entre o quilombo e as igrejas como quilombos espirituais. A expansão conquistada pelos bandeirantes da fé não foi territorial. A expansão conquistada foi espiritual. Através dos bandeirantes da fé, o reino de Deus chegou aos confins da terra. Irmãos, eu gosto de pensar nos primeiros cristãos como os bandeirantes da fé. Eles eram fortes, eles eram corajosos, eles eram espiritualmente ambiciosos, no melhor sentido do termo. Porque eles queriam ver pessoas salvas, pessoas discipuladas. Eles sonhavam com a conquista do mundo pelo Evangelho. Os bandeirantes da fé tinham o couro duro e o coração mole. Ouviram o que eu disse? Os bandeirantes da fé tinham o couro duro e o coração mole. Muito diferente dos crentes de hoje, que têm o couro mole, não aguenta pancada nenhuma, e tem o coração duro. O crente deve ter couro duro para aguentar pancadas, e coração mole para não deixar de amar. O texto que eu li no início para vocês nos revela o espírito desses primeiros crentes. E quando nós estudamos o texto, a gente pode encher os cantis do coração da gente de coragem. A gente pode carregar a bagagem com fé e a gente pode se preparar para trilhar o caminho, desbravando esta selva de pedras que é a nossa cidade, em busca de almas para Cristo. Portanto, a pergunta que eu quero responder nesta manhã é a seguinte: o que nos ensinam os bandeirantes da fé? O que nos ensinam esses primeiros crentes? A primeira lição, olhando para o texto, é: eles eram perseguidos, mas não abandonados. Perseguidos, mas não abandonados. Quando a gente chega ao capítulo 4 de Atos, a gente descobre que a perseguição, que o sofrimento, foi um fator-chave para o aperfeiçoamento de qualidades na vida desses bandeirantes da fé. Não se iluda, o sofrimento melhora o nosso coração, o sofrimento endurece o nosso couro, o sofrimento amolece o nosso coração, o sofrimento, a perseguição nos capacita. Oposição gerou naqueles crentes força. Eles aprenderam a resistir firmes nas convicções que tinham. Eles aprenderam a depender de Deus para sobreviverem. E aprenderam a depender uns dos outros para se encorajarem. Gente, é digno de nota o texto que revela que, apesar de perseguidos, aquele povo, o Senhor jamais os abandonou. A presença de Jesus na vida deles fez toda a diferença. A presença de Jesus na nossa vida faz toda a diferença. Quando aqueles crentes foram interrogados pelas autoridades que os haviam prendido, E após anunciar o evangelho aos seus perseguidores, Pedro e João testemunharam do cuidado de Deus na vida deles. Olha o que diz Atos 4:13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Naquele momento de perseguição, pode ser que eles talvez estivessem se sentindo abandonados, mas o que eles não conseguiam perceber, e seus perseguidores perceberam, é que o cheiro de Jesus não deixou eles. O jeito de Jesus sendo formado neles não os abandonou. Pelo contrário, quando eles foram exprimidos, quando eles foram perseguidos, quando eles foram apertados pelo sofrimento, sabe o que saiu do coração deles? Jesus. Perseguidos, mas não abandonados. O sofrimento, irmãos, é como uma mão firme que pega uma esponja ensopada, e quando você aperta a esponja, o que tem dentro daquela esponja, o que está ensopando a esponja, sai, se é detergente, sai espuma. O sofrimento aperta o coração da gente. E tem crente que quando é apertado pelo sofrimento, pela perseguição, não espuma Cristo. Não revela Cristo. O sofrimento serve para a gente descobrir, para o povo que nos circunda descobrir, que apesar de perseguidos, nós não somos abandonados. Podem nos espremer, podem nos apertar, podem nos perseguir. O que vai sair do nosso coração é Cristo, não é ira, não é ódio, não é sentimento de vingança, é Cristo. Eles vão olhar para nós e vão reconhecer que nós havíamos estado com Jesus. Oh, irmão, não se esqueça, sofrimento, seja ele de ordem física, saúde, sofrimento, seja um bullying, uma perseguição, seja uma fofoca, seja um maltrato, seja qual for o sofrimento, é a mão de Deus apertando a espuma do seu coração, a esponja do seu coração, e Ele quer saber o que vai sair daí. Vai sair Cristo ou o quê? Aliás, Deuteronômio nos diz que Deus provou o povo no deserto para saber o que estava no coração deles. Perseguidos, mas não abandonados. Segundo lugar, pressionados, mas não desanimados. Irmãos, após interrogarem e ouvirem a Pedro e João, as autoridades se reuniram e tomaram uma decisão sobre o caso. Reveja comigo em Atos 4:18, diz o texto que, então, chamando Pedro e João, novamente ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de muitas ou de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Irmãos, tamanha pressão, apesar da coragem inicial dos dois apóstolos, e após os ânimos se esfriarem, toda essa pressão tinha potencial bastante para fazer Pedro e João e os demais se desanimarem. É como se Pedro, depois, voltando para casa com João, olhasse um para a cara do outro e dissesse assim: dessa nós escapamos, mas da próxima talvez não. É melhor parar por aqui. Ou vamos dar uma acalmada, vamos mudar o jeito. Mas graças a Deus que, mesmo pressionados, eles não se desanimaram. Por quê? O que os dois bandeirantes da fé fizeram logo depois de terem saído dessa pressão? Como é que você age quando você está sob pressão? Você enche a cara? Você vai para a balada? Atola sua cara diante da pornografia no computador? O que você faz quando está sob pressão? Porque sob pressão todos nós vivemos. Eu gosto de olhar para esse texto e ver que o que esses homens fizeram depois que foram pressionados não foi para as redes sociais, não foi ficar deixando a mente divagar diante do Sport TV ou do WhatsApp, do Facebook. Não, esses homens procuraram o quilombo espiritual. Eles procuraram a igreja. E por que que eles procuraram a comunhão da igreja? Quando eu olho para as três atitudes dessa igreja, acolhendo Pedro e João após a pressão, eu descubro por que que eles eram pressionados, mas não desanimavam. É muito lindo, gente. A primeira coisa que eles fazem, eles compartilham. Capítulo 4, verso 23, diz que quando foram soltos da pressão inicial, quando a mão da perseguição afrouxou um pouquinho, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. O adjetivo companheiros não está no original grego que foi escrito o texto. Foi adicionado ao texto português pelos tradutores para nos dar maior clareza na leitura da frase. Na verdade, o versículo simplesmente diz assim: Pedro e João voltaram para os seus, para aqueles que lhes pertenciam. Eles voltaram para aqueles que lhes pertenciam, para aqueles que por serem deles os receberiam. Eles voltaram para a igreja. E na igreja, o que que eles fizeram? Eles compartilharam. Não havia ressentimento na fala deles, não havia ira. Havia um compartilhamento. Irmãos, o compartilhamento é fundamental para nós não desanimarmos. É por isso que a gente precisa de pequenos grupos na igreja. E é por isso que estamos trabalhando nisso. Nós precisamos de relacionamentos discipuladores. É por isso que nós estamos fazendo o curso toda quarta-feira, às 20h30. Venha, eu não quero que você fique de fora. Nós precisamos reaprender a prática bíblica do relacionamento na vida de videira. A gente precisa desses relacionamentos para a gente poder compartilhar, para a gente poder aprender. O que nós fizemos ontem, aquela tarde de brincadeiras, de jogos, é importante não para ficar nos jogos, é importante para cada vez mais a gente criar vínculo, para a gente querer sair dali e ter tempos mais significativos de compartilhamento juntos. A gente não faz jogo só para brincar. A gente faz jogo porque é na brincadeira que geralmente nascem as melhores amizades, não é assim? Quando éramos crianças era assim. Nossos melhores amigos surgiram nos nossos momentos de brincadeira. E a partir da brincadeira a gente aprendeu a conversar, abrir a vida, compartilhar coisas e tornamos-nos grandes amigos. É por isso que a gente brinca. Um evento como o de ontem não é só para a gente brincar. Há um propósito, eu tenho um propósito muito bem definido com cada encontro e brincadeira nossa. Quando eu deixo a Cira me pegar pelos pés e me carregar como um carrinho de mão, como ela fez, vocês viram no WhatsApp, fiz questão de mostrar, não é para fazer gracinha. É para dizer para ela e para vocês, eu sou gente como vocês, podem se aproximar. Abra o coração. Eu quero abençoar. Eu sou gente como vocês, eu também sofro, eu também tenho dificuldades, eu preciso de vocês, eu preciso da ajuda. Irmãos, em tudo que eu faço, eu sou didático. Nas brincadeiras lúdicas, aprende-se muita coisa. E quanta coisa eu pude perceber de vocês ontem, na brincadeira. Positivas. Eu também não sou do tipo que vai usar contra vocês. Eu não jogo. Nós somos uma igreja que precisa aprender o valor do compartilhamento. O valor de nos reunirmos em pequenos grupos, em conversas, com amigos de alma, gente com quem a gente se abre, com quem a gente fala, pessoas que depois de nos ouvirem respondem com encorajamento. Nós precisamos disso para nós não desanimarmos. Pressionados, mas não desanimados, são aqueles que compartilham com seus companheiros. Não se iluda, dessa gritaria abençoada nascerão grandes amizades. Espero em Deus. Amizades para eles poderem ao redor da Bíblia se fortalecerem. E quando chegarem à adolescência e juventude e foram pressionados para irem para as baladas, encher a cara como acontece, eles vão se ajudar e vão dizer: não, meu irmão, não podemos, não é o caminho. Pressionados, mas não desanimados, são aqueles que compartilham com seus companheiros. E deixa eu te dizer outra coisa: se os seus companheiros não são do tipo que você pode abrir o coração e pedir ajuda, troque de companheiro. Não de marido, hein? Não é isso? Pelo amor de Deus. Troque de amigos. Porque você tem que ter do seu lado companheiros com quem você brinca, mas com quem você pode abrir o coração e falar sério. Se essa menina ou esse moço com quem você namora não é do tipo com quem você pode compartilhar, abra mão desse namoro. É melhor abrir os olhos agora, porque depois que casar você tem que fechá-los. A segunda coisa que eles fizeram, eles oraram. Os ouvidos de todos estavam atentos nas palavras dos apóstolos, Pedro e João. O resultado natural, depois que Pedro e João compartilharam, o resultado natural foi que eles oraram. Essa é a maturidade que se espera de todos nós. Você não tem que ter palavra pronta para todo mundo. Você não tem que ter conselho sem sabedoria para dar para os outros. Se você não tem o que dizer, não diga. Ore. Olha o que o texto diz, verso 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo. Oraram juntos. A oração era coletiva. A oração foi algo natural, algo espontâneo. Orar para eles é como respirar. Você cansado, ofegante, o que você faz? Puxa o fôlego. Inspira e expira. Inspira e expira. A oração tem que ser isso. Ouve e ora. A oração foi ancorada na soberania de Deus. Olha a oração desses homens. O verso 24 diz que eles disseram assim: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar. O Senhor é criador. O Senhor está no controle. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. A oração deles foi pautada num Deus que tem propósitos. O verso 28 diz que fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Eles criam na soberania de Deus, nos propósitos de Deus, no controle de Deus sobre todas as coisas. Afinal, Deus é criador. Eles oram espontaneamente, eles oram ancorados na soberania de Deus, eles oram guiados pela Bíblia. O verso 25 e 26 nos mostra que a oração deles foi calcada no Salmo de número 2. Eles identificam a situação que eles estão vivendo com um texto bíblico que eles conheciam, e aí eles usam o texto bíblico para orar. Irmãos, a gente precisa aprender a orar a Bíblia. Abra um salmo e comece a orar. Faça desse salmo a sua pauta de oração. A oração foi para a glória de Deus e do nome de Cristo. Olha o verso 29, os verbos que estão nos versos 29 e 30, o verbo considerar, o verbo capacitar, o verbo estender. Agora, Senhor, considera as ameaças desses que nos perseguem e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Nós não queremos, Senhor, desanimar, nós queremos continuar falando, mesmo que pressionados. E por isso nós precisamos que o Senhor considere a perseguição E é interessante que eles não pedem: Senhor, faça acabar a perseguição. Você está escutando eles dizerem isso? Não. Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos. Senhor, considere a força deles, como vimos no último estudo de Atos. Considere o que eles têm feito. E na mesma medida de maldade e de poder que eles têm, nós queremos a capacidade do Senhor para a gente continuar anunciando a palavra corajosamente. É interessante que no verso 30 eles dizem: estende a tua mão para curar e realizar sinais maravilhosos por meio do nome do teu servo Jesus. É interessante que o mesmo discípulo que orou pedindo que Deus curasse e realizasse sinais, não pediu para Deus parar com a perseguição. Sabe por que isso é interessante? Porque curas e maravilhas no Novo Testamento têm um propósito definido: dar autoridade ao nome de Cristo, dar veracidade ao nome de Cristo, para que aqueles que ainda não são crentes creiam no nome e se convertam. Por isso que eles pedem cura e maravilhas, porque eles queriam que o nome de Cristo fosse exaltado. E a propósito, eu creio que no final dos tempos Cristo terá que fazer muitos sinais e maravilhas para que esse mundo cada vez mais pós-cristão, mais secular, creia. Agora, Deus não vai curar todo mundo, Deus não vai curar a igreja necessariamente, Deus não vai acabar com a perseguição. Então, em vez de pedirmos cura, é interessante fazer o seguinte: Senhor, considera o potencial dessa minha doença, o potencial de me matar, de me destruir, de me desanimar, considera o potencial dela e na mesma proporção me capacite para que eu continue anunciando a tua palavra corajosamente. É assim que ora um discípulo: Senhor, é terrível o que eu tenho sofrido, considera o que eu tenho sofrido e na mesma proporção me dê a capacidade, porque eu não quero desanimar. E quando eu falar em teu nome, perseguido, doente, quando eu falar em teu nome, que eu, perseguido, tenho o poder do teu Espírito para operar sinais e maravilhas, para que creiam no teu nome, é isso que está sendo dito. Mas o que a gente vê acontecer hoje em dia é crente querendo cura e libertação para gastar sua saúde nos seus próprios deleites. Então, pressionados, mas não desanimados, são aqueles que oram com seus companheiros. Outra coisa, eles compartilharam, eles oraram, mas eles também anunciaram. Verso 31 diz que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Gente, a pressão vem para nos desanimar, para nos calar. Mas o povo de Deus busca no compartilhamento e na oração o enchimento do Espírito Santo para continuar anunciando corajosamente a palavra de Deus. Então, eu sei que todos nós, e você está sob pressão, e o que Deus quer de você nesse momento não é que você se desanime, não é que você deixe de falar, não é que você abandone a igreja, a comunhão, a obra. Pelo contrário, Ele quer que você compartilhe com alguém, ore com a igreja e anuncie, e não pare de anunciar. Por isso, irmãos, nós precisamos orar mais. Venham, homens, orar. Venha a igreja orar na quarta-feira. Venha a igreja aprender como ser videira. Pressionados, mas não desanimados, são aqueles que compartilham, oram e anunciam com seus companheiros de fé. Os bandeirantes da fé, eles eram perseguidos, mas não abandonados. Pressionados, mas não desanimados. Em terceiro lugar, ficavam perplexos, mas não desesperados. A perplexidade da igreja primitiva, irmãos, vinha da perseguição crescente que assolava os crentes. Hebreus vai nos contar como a perseguição foi caminhando para um ponto terrível. Hebreus 10, 33 diz que algumas vezes foram expostos a insultos, tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solitários com os que assim foram tratados. Eles se compadeciam dos que estavam presos, aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Irmãos, qualquer pessoa naquela situação ficaria perplexa. Qualquer pessoa diante do confisco dos seus bens, qualquer pessoa que tinha que vender o que tinha para ajudar o irmão que tinha perdido os bens por causa da fé, qualquer um, tanto os que estavam sofrendo como os que estavam ajudando, porque tinham que abrir mão, pôr a mão no bolso, qualquer um ficaria perplexo diante daquela situação. Perplexos, mas não desesperados. Qual foi a reação deles? Nada de desespero existe nessa igreja. O que a gente vê na vida desses bandeirantes da fé é que quanto mais perseguidos, quanto mais pressionados, quanto mais perplexos, mais eles se uniam, mais eles se amavam, mais eles cuidavam um do outro. É para isso que a igreja existe. O nosso quilombo espiritual nesta vida passageira. E aí olha que descrição linda desses homens perplexos, mas não desesperados. Verso 32, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Perplexos, mas não desesperados, olha só, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda, colocavam aos pés dos apóstolos que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. E é num contexto assim que surgem os homens e as mulheres Barnabé. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu uma fazenda, um campo, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Eu quero Barnabés nessa igreja. Homens e mulheres que põem aos pés de Cristo o que têm, o que conquistaram. Porque estão perplexos diante de tudo que tem acontecido no mundo, mas não estão desesperados. Por quê? Porque tem Deus, tem Jesus e tem uns aos outros. E se eu tenho Deus, se eu tenho Cristo, se eu tenho a comunhão do Espírito, se eu tenho vocês uns aos outros, eu não vou me desesperar nesse mundo, porque eu tenho tudo de que preciso. Eu não preciso do meu campo. Eu não preciso do país atravessando uma condição financeira estável. Eu não preciso disso. Diante da perplexidade, porque gente, o que você faria num momento de crise como aquele, num momento em que estava sendo tudo confiscado? O Collor assume o governo e pum, confisca a poupança. Todo mundo estava tendo as coisas confiscadas. O que você faz num momento difícil? Você poupa. Mas eu olho para essa igreja e vejo eles fazendo o oposto. Eles estão perplexos, mas não estão desesperados. Eles ajudam, eles põem a mão no bolso, eles dizimam, eles ofertam, eles cuidam uns dos outros. Terminando. Eles estavam abatidos, mas não destruídos. Havia necessidade entre eles. Não somente por causa da pobreza, pelas desigualdades sociais. As necessidades eram principalmente por causa das injustiças cometidas contra crentes. confiscados os bens, demitidos do trabalho, maltratados, perseguidos. Alguns tiveram a própria vida ceifada, outros perderam tudo que tinham, separados dos pais, separados das mães. Eu e você também ficaríamos abatidos, mas não destruídos. Perplexos, mas não desesperados. Pressionados, mas não desanimados. Perseguidos, mas não abandonados. Irmãos, quanto mais eles sofriam, mais eles engrossavam o couro, pode bater. E mais eles amoleciam o coração. Eles ficavam mais fortes. Eles não perdiam a doçura, eles eram valentes, eles não deixavam a ternura, eles não deixavam o amor. E qual é o segredo desses bandeirantes da fé? Eles tinham Deus, eles tinham Cristo, eles tinham uns aos outros. Irmãos, é isso que nós, como segunda igreja, precisamos aprender. O dia que a gente aprender de fato, que nós já temos de tudo que precisamos, nós não precisamos de mais saúde, nós não precisamos de mais dinheiro, nós não precisamos de um país mais estável, nós não precisamos de um casamento sólido, nós não precisamos de filhos sadios, bem criados, não, isso é bom, tudo isso é plus. A gente precisa, o que o salmista diz, da graça. A graça do Senhor é melhor que a vida, a graça do Senhor é melhor que a saúde, porque se você não tiver a graça e tiver saúde, sua vida será uma desgraça. Se você tiver dinheiro e não tiver a graça, você viverá à base de remédio tarja preta, como muitos eu conheci. Se você tiver casamento e não tiver a graça, isso vira uma desgraça. Se você tem filhos bem criados, bem educados e não tiver a graça, você vai ter a desgraça de vê-los viver para enterrar os dons e talentos no ego, na vaidade. E nesse mundo você vai viver para ver seus filhos ganharem o mundo e perderem a alma. Deus te livre e Deus me livre disso. Nós já temos o de que precisamos, nós já temos Deus, nós já temos Cristo e nós temos a igreja. Nós temos uns aos outros, irmãos. Ame a sua igreja. Vibre, lute, abrace uns aos outros. Sim, nós somos diferentes, nós somos meio porco espinho, tem brincadeira que o outro faz que a gente não gosta. Eu sei disso. Mas e daí? Gente, se é ruim dentro da arca de Noé, imagina lá fora, no meio do dilúvio. Então, meu irmão, desculpa, mas aprende a conviver com o mau cheiro do cocô dos bichos. Essa é que é a verdade. É melhor aqui do que lá. É melhor aqui porque aqui a gente se relembra. Temos Cristo, temos a graça, temos o Senhor. Esta leve e momentânea tribulação é nada comparada ao enorme peso de glória. É disso que nós estamos falando. Então, que o espírito dos bandeirantes da fé sejam também o nosso espírito. Homens e mulheres que carregam a bandeira de Cristo. Homens e mulheres que buscam a riqueza da fé em Cristo. Homens e mulheres que vivem para libertar os cativos do pecado. Homens e mulheres que se encorajam mutuamente ao amor e às boas obras. Homens e mulheres que espalham o reino de Deus por onde vão. Que a nossa igreja seja conhecida como a igreja bandeirante da fé. Que você seja uma bandeirante da fé, um bandeirante da fé. Essa é a minha oração para você, para mim, para a nossa igreja. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos essa fé, dá-nos essa coragem, dá-nos essa esperança, dá-nos esse amor. Ó Deus, abatidos nós ficamos, mas não estamos destruídos. Perplexos sim, mas não desesperados. pressionados, mas não desanimados, perseguidos, mas não abandonados. Nós temos o Senhor, e nós temos uns aos outros. Ó Deus, essa graça é melhor do que a vida. Por isso nos ensine a louvá-lo com os nossos lábios. Em nome de Jesus. Amém.